Vamos preparar para receber a palavra do Senhor.
Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho recentemente tido um presente da parte de Deus, né? E esse presente é poder compartilhar esse púlpito, de também ser abençoado, ministrado com vocês. Isso tem sido um grande privilégio que Deus me deu nesses últimos anos, né? Nós estamos aqui no Japão, para quem não nos conhece, há 14 anos. Fizemos esse ano 14 anos. E nesses últimos 2, 3 anos é que Deus tem levantado pessoas para poder, junto comigo, carregar um pouquinho desse peso, dessa responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós que ministramos a palavra seremos julgados com maior vigor pelo Senhor. Então nós temos uma tremenda responsabilidade e cada domingo que eu me apresento aqui a vocês, essa responsabilidade aumenta, certo? E compartilhar um pouquinho dela, carregar um pouquinho desse fardo, que é um privilégio, com outras pessoas, é uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida. E Deus tem levantado pessoas especiais aqui para realmente suprir vocês, abençoar vocês e fazer dessa experiência algo maravilhoso para nós. Então, nós vamos hoje receber a palavra pelo Elvis. O Elvis vai estar ministrando para nós essa manhã. Amém? Vem aqui. Graças a Deus. Vamos orar por ele. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida dele, pedir que o Senhor use ele poderosamente. Boas-vindas, visitantes. Depois, no final, você dá um chegadinho. Agora já embalou aqui. Fica difícil parar agora. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado pela vida do Elvis, pela disposição dele. Pai, nós reconhecemos o chamado de Deus na vida dele. Temos visto a tua obra e o teu falar através dele. Todas as vezes que ele subiu aqui, nós fomos abençoados pelo Senhor. E eu sei que não será diferente nessa manhã. Deus, use ele. Nós precisamos tanto ouvir tua voz. Viemos aqui para isso, Deus. Ouvir tua voz, ouvir tua palavra principalmente. E eu sei que o Senhor usará ele com muita graça, com muito favor nesta manhã para nos abençoar, Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio de ter irmãos aqui que nos falam e nos abençoam. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bem, bom dia, igreja.
Bom dia.
Privilégio poder estar com vocês. Estão bem?
Amém.
Jovens, estão bem? Não, né? Não vai dormir não, pelo amor de Deus, né? Eu vou chamar a atenção aqui de púlpito. Abre comigo sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós estamos fazendo uma série baseada nesta carta. E nós já fizemos 3 mensagens. E hoje nós vamos estar entrando na 4ª mensagem. E para nós entendermos um pouquinho melhor o que nós vamos falar hoje, eu gostaria de colocar alguns pontos que eu acredito que sejam fundamentais para a nossa compreensão do nosso estudo de hoje. Amém? Bom, nos versículos 1 e o versículo 2, nós fizemos uma parte introdutória desta carta, onde Pedro está encorajando aqueles cristãos que estavam espalhados e dispersos devido às perseguições que assolava a igreja do Senhor Jesus. E os nossos irmãos, eles estavam sofrendo grandes perseguições. E não eram, assim, simples xingamentos. No início até poderia ter sido xingamentos. Mas depois, com a entrada de Nero no poder e se tornando imperador de Roma, isso se deu início à primeira perseguição cristã pelo Império Romano. Então, dos simples xingamentos, eles passaram a serem perseguidos como animais. E muitas vezes, esses nossos irmãos, eles eram obrigados a fugirem pela madrugada, deixando, né, seus lares, suas casas, seus bens, seus comércios, para não serem capturados, massacrados e mortos pelo Império Romano. Nos versículos 1 e 2 ainda, Pedro vai dizer que Deus nos elegeu, nos escolheu como filhos dele. E mediante a isso, a nossa maneira de viver deveria comunicar, então, sabedoria e bondade, ser beneficial às pessoas em nossa comunidade. Porque foi assim que Jesus enfrentou os sofrimentos. Então, Pedro ele vai usar constantemente Jesus como exemplo. Ele sempre vai apontar para o Salvador. Ele vai mostrar para nós como vivermos em meio às lutas e tribulações da vida, deixando claro para nós que o nosso coração não deve estar neste mundo, porque nós somos apenas peregrinos e forasteiros caminhando rumo à nossa Canaã celestial. Nos versículos 3 a 9, Pedro diz que nós fomos regenerados. Regenerados para uma esperança. E Pedro diz que essa esperança tem 2 características. Primeiro, ela é viva. E segundo, ela é segura, pois ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Então, mesmo que a nossa caminhada foi difícil, foi atribulada, cheia de obstáculos, nós temos uma esperança que é em Cristo Jesus. Porque nós, cristãos, não caminhamos para um futuro desconhecido, mas marchamos para uma glória eterna. Pedro vai nos dizer ainda que o propósito de Deus é nos moldar à imagem de Jesus Cristo. E é muito importante que a gente nunca perca isso de vista, porque Deus, ele não tem como propósito passar a mão na nossa cabeça. Deus não tem como propósito conceder todos os nossos desejos. Deus não tem como propósito nos mimar. Esse não é o propósito de Deus. O maior propósito de Deus é formar em nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E nessa trajetória de formar Jesus em nós, Pedro vai nos dizer que, eventualmente, nós vamos passar por grandes e muitas provações. E são nessas provações que nós compreendemos que os amigos nos faltam. Nós podemos ver que no dia da dificuldade, os inimigos são poucos, até mesmo raros. Nas provações, nós compreendemos que os nossos recursos são insuficientes, que a nossa vida é limitada e tudo nessa vida é passageira. E os valores que depositamos tanto neste mundo, elas não suprem as nossas necessidades quando as dificuldades da vida chegam. E é nas dificuldades da vida é que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus em todas as coisas. É na dificuldade da vida que nós aprendemos que o Espírito Santo, ele não nos desampara. São nas dificuldades da vida que nós entendemos que Deus nos conduz e nos direciona onde todos falham conosco. Nos versículos 10 ao 12, Pedro vai dizer que os profetas do Antigo Testamento, os profetas do passado, eles estudaram, investigaram, examinaram cuidadosamente a respeito da vinda do Messias. Que Jesus viria, que ele nasceria de uma virgem, que ele viveria a sua vida perfeita aqui na terra, que ele cresceria em Nazaré, viveria seu ministério na Galiléia e realizaria uma obra sendo feita maldição em nosso lugar. Então, do versículo 1 ao versículo 12, nós temos aqui um breve resumo do que nós estudamos até agora. Certo? Então, agora nós vamos entrar aqui na quarta mensagem, na primeira carta de Pedro, a partir do versículo 13 ao 16. Assim que você encontrar, se coloque de pé para fazer essa leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante da tua presença. Queremos colocar essa leitura, esses quatro versículos, Senhor, cada palavra, cada texto, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, meu Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que essa palavra venha cair em terra fértil, Deus. Por favor, Deus, fala conosco, ajuda-nos a entender essa mensagem, que não seja eu ministrando, mas sim o Teu Santo Espírito. Deus, nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós possamos nos diminuir para que o Senhor cresça nesse lugar. Que nós possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 13 ao 16 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Podem se assentar. Bom, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar ao ler as Escrituras Sagradas são as pequenas palavras de como se inicia o texto. E muitas vezes, por nós não prestarmos atenção e passar despercebido, nós interpretamos o texto de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. E por isso que é fundamental nós prestarmos atenção nessas pequenas palavras como se inicia o texto. Como, por exemplo, aqui, ó, portanto, ou por isso, ou todavia, ou sendo assim. Todas essas formas de se iniciar o texto, elas estão fazendo uma conexão. Então, isso quer dizer para nós que não são assuntos distintos, não são assuntos separados, é uma continuidade, é uma continuação do que foi dito até então, que seria do versículo 1 ao versículo 12, no qual nós já estudamos. Então, a partir desse versículo 13, ela está vinculada, anexada, fundamentada com os versículos anteriores, que seria do 1 ao 12. Então, nós podemos notar que a carta de Pedro, ela tem, podemos dividi-la em duas partes. A primeira parte, que seria do versículo 1 ao versículo 12, que já estudamos. A partir do versículo 13 até o final do capítulo 5, seria a segunda parte da carta. Vamos colocar assim, a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 12, é aquilo que Deus fez para a nossa salvação, para a salvação do homem. A partir do versículo 13 em diante, está aqui como que eu devo agir, como que deve ser o estilo de vida do cristão. Nós podemos descrever essas coisas como quê? Como ordens, como mandamentos, como direções que Pedro está dando para os seus leitores. Então, o salvo pela graça, ele vive em santidade. Então, a primeira parte da carta fala sobre a salvação. A segunda parte fala sobre a santidade. Então, note que Pedro está fazendo o quê? Uma conexão com a salvação e com a santidade. Então, o salvo, ele é salvo através da santidade. E Pedro vai nos dar aqui algumas direções de como vivermos em santidade. Note aqui, ó, o versículo 13, olha como se inicia. Portanto, tudo aquilo que nós já ouvimos, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e põem toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Agora, tem outra versão que eu acho muito interessante, que é da Almeida Revisada, que diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Eu gosto dessa tradução aqui, porque na antiguidade as pessoas elas usavam aquelas roupas compridas, né? Que até o tornozelo, aquelas vestimentas, vestido, uma bata, que até o tornozelo, e eram compridas e largas. E muitas vezes, quando essas pessoas iam trabalhar ou fazer algum tipo de atividade que fosse necessário uma certa agilidade ou até mesmo correr, elas atrapalhavam seus movimentos. E muitas vezes elas acabavam tropeçando nas suas próprias vestimentas. E para não acontecer isso, o que eles teriam que fazer? Pegar as pontas das suas vestimentas, amarrar e colocar por dentro de um cinto. Certo? Isso era o quê? Cingir. Então, depois de feito isso, eles estavam aqui agora preparados para agir quando necessário. Então, o que Pedro está nos dizendo é que nós, cristãos, nós precisamos o quê? Cingir o nosso entendimento. Nós precisamos estar com a nossa mente preparada para quando agir e se mover, a gente não tropece e caia. Então, o desejo de Deus é o quê? É que a mente do cristão seja dominada de tal maneira, através do Espírito Santo, que nada vai me deixar voado, que nada vai me fazer viajar na maionese, que nada vai me pegar de surpresa. Eu não vou deixar ser levado por situações e circunstâncias por eu não estar com a minha mente preparada. Você já deve ter ouvido aquele ditado bem popular, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, toda vez que nós deixamos a nossa mente vazia, quando não temos o controle, e por nós não estarmos com a nossa mente preparada, o diabo vem e faz a festa. E nem sempre é o diabo. Muitas vezes é nossa natureza gritando, querendo satisfazer os nossos desejos. E aí é o quê? É na mente que nós vamos ter essas batalhas. Então, Pedro está dizendo que se nós queremos andar em santidade, nós precisamos o quê? Cingir o nosso entendimento. É necessário que nós estejamos com a nossa mente preparada. Nada pode me pegar de surpresa. Nada pode, assim, sabe? Nós precisamos estar preparados para qualquer tipo de eventualidade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Nós temos, quando começou, né, a guerra da Ucrânia e da Rússia, todos os vizinhos, os países vizinhos, provavelmente entraram em alertas, em prontidão, estão preparados. Inclusive o Japão. O exército japonês está preparado. Eles estão em prontidão. Caso surgir um ataque no território japonês, os soldados, o exército japonês já está preparado para se defender e para contra-atacar. Então agora se imagina se os soldados japoneses estivessem agora sem suas botas, sem suas vestimentas, sem o seu armamento, cada um estivesse na sua casa, no bem bom, assistindo Netflix, e nessa situação acontecesse um ataque no território japonês, com certeza haveria muito mais morte, ao contrário, se eles estivessem preparados. Então é nesse sentido que nós cristãos nós precisamos estar preparados para qualquer tipo de eventualidade, para nada pode nos pegar de surpresa, certo? Então, muitas pessoas, por não estar com a sua mente preparada, e quando surge uma tentação, uma provação, uma dificuldade, elas são facilmente o quê? Abaladas e desestruturadas Por quê? Porque não cingiram o seu entendimento, não estão com a sua mente preparada. São casas construídas sobre areia. E aí é onde muitas pessoas entram em depressão, têm a sua fé abalada e se revoltam contra Deus. Agora, a culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa, porque não estamos com a nossa mente preparada. Agora, como que eu posso ter a minha mente preparada? Como que eu posso ter a minha mente governada? Como que eu posso ter a minha mente controlada, direcionada por Deus, pelo Espírito Santo? Como eu posso cingir o meu entendimento? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. E é por isso que eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela se conecta com ela mesma, né? Ela se completa por si só. E não sei se você percebeu que a Bíblia, ela faz a pergunta e ela mesma dá a resposta, né? Então, se você quer essa resposta, vá comigo lá em Filipenses, capítulo 4. Abre comigo, Filipenses, capítulo 4. E Paulo vai dizer aqui como que deve ser o estilo de vida do cristão. Como que o cristão, ele deve agir nos seus pensamentos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está aqui a resposta. Então, se nós cristãos, salvos pela graça, nós queremos andar como Pedro está nos ensinando, esteja com a sua mente preparada. Como? Pensando nas coisas do alto. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque tem situações na nossa vida que eu acredito que sim, que as nossas batalhas, as nossas lutas começam na mente. Não sei se você já teve essa experiência, comigo já aconteceu várias vezes, de eu estar no trabalho, fazendo algum tipo de atividade, e do nada, vem as setas do diabo, vem os dardos inflamados do maligno, e aí você começa a pensar em uma situação que aconteceu há 15, 20 anos atrás. Você começa a pensar na ofensa que você levou da sua esposa, na falta de perdão, começa a vir os erros do passado à tona, e você começa a ser minado por Satanás, porque a sua mente não está preparada, e a sua mente está vazia. Então, tem situações na nossa vida que as nossas lutas começam na mente, nós precisamos tomar cuidado. Mas tem situações na nossa vida que começam através dos olhos. Principalmente nós, homens, né, que é muito visual. Né, de repente, Satanás parece que sabe, né, o nosso ponto fraco. De repente, do nada, você está ali andando, trabalhando. Aí aparece ali, ó, aquela mulher na sua frente. Pronto. Parece que é para acabar isso aí. E parece que sai o ponto fraco. E pega no dia que você está mais frágil. E a primeira visualização é acidental, não tem como a gente evitar a primeira visualização. O problema é a segunda olhada. A segunda olhada, irmão, que mora o perigo. Então o homem, ele visualizou, ele pensou, e se desceu para o coração, irmão, já era. Mas ambas essas situações, tanto na mente como nos olhos, Filipenses 4:8, pense nas coisas do alto, pense nas coisas celestiais, pense nas coisas que são eternas. Elvis, então não fica dando bobeira. Não fica pensando assim, sabe? Com a sua mente viajando. Não fica viajando na maionese. Pensa nas coisas boas. Naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é de boa fama. Elvis, me dá uma dica aí. De como pensar. Quer uma dica? Do que é pensar em coisa boa? Coisa de boa fama? Quer uma dica? Quer? Quer uma dica? Pensa no encontro com Deus. Que tá chegando. Pensa no encontro com Deus, cara. Tá aí. Se você que vai passar, você que vai servir, pense naquilo que Deus vai fazer nesses 3 dias da sua vida. Na transformação, no milagre, na cura, na restauração. Com certeza vai ser um marco histórico na vida de cada um de nós. Então pense nisso. E quando acabar o encontro, você vai ter muita coisa para pensar naquilo que Deus fez nesses 3 dias. Então tem coisa mais que suficiente para você pensar em coisa boa, em coisa que é de boa fama. Mas Elvis, eu não vou passar, não vou servir. Então aqui está o motivo para você agora ser corpo de Cristo. Esteja alinhado conosco, esteja orando para aqueles que vão passar ou para aqueles que vão servir. Esteja orando, então, interceda por nós. Seja de corpo, se alinhe o seu coração e a sua mente conosco. Está aqui uma chance para você ser corpo com nós. Amém? Amém? Continuando no versículo 13. Sede sóbrios. A palavra grega usada é defontes. Defontes? Parece francês, né? Defontes. Que significa domínio próprio. próprio, especialmente com relação à bebida alcoólica. Mas o interessante aqui é que Pedro está nos ensinando que ser sóbrio é o quê? É estar em pleno domínio da sua capacidade racional. Isso significa ser controlado e equilibrado. Então, nós cristãos, nós devemos aqui, ter o domínio próprio, ter o autocontrole, a estabilidade, a sensatez, a clareza, que nada pode nos deixar embriagados. Nós não podemos ser embriagados pelas coisas deste mundo, pelo pecado ou pelas coisas sem valor. Porque essas coisas, se nós não tomarmos cuidado, essas coisas vão nos tirar a sensatez, vão nos afastar de Deus, vão nos deixar descontrolados e possivelmente nós vamos pecar contra Deus. Então, o conselho de Pedro é o quê? Primeiro, eu governo a minha mente, cingir no meu entendimento, para depois eu ser sóbrio. Então, a primeira ordenança de Pedro é o quê? Tenho a mente preparada. Segundo é o quê? Tenho a mente lúcida. Sede sóbrios. Capítulo 5 de Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, não é somente o álcool que embriaga, mas também os prazeres da carne. Então, tem muita gente que é embriagada por prazeres sexuais. Tem gente que é embriagada por trabalho. Tem gente que são embriagadas por ganhar dinheiro. Essas pessoas não percebem, mas elas estão embriagadas. Elas estão alcoolizadas pela ganância de querer mais, 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 mais. E isso acaba o quê? Dominando a sua mente. Então, não é ser sóbrio somente em relação à bebida alcoólica, mas em todas as situações da nossa vida, em todas as circunstâncias e em todos os lugares onde nós estivermos. Deixa eu dar um exemplo aqui. É muito simples, muito fácil nós sermos sóbrios e ter um autocontrole em determinados lugares, como, por exemplo, aqui a igreja. Ou na casa de algum irmão, ou na casa dos pastores, tem muita gente que vai para lá. É muito fácil você ser sóbrio nesses lugares, porque dificilmente você vai entrar aqui na igreja com uma garrafa de uísque na mão, ou com uma latinha de cerveja, ou fumando um cigarro, ou usando algum tipo de droga. Difícil, não vou falar que é impossível, porque tem doido para tudo, né? Ah, não, porque não, aqui é a casa de Deus, né? Deus está vendo. Na sua casa não está vendo também, no seu quarto? Está que nem Adão agora quando entra da árvore, gente. Deus está vendo. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui não é sobre eu estar em um lugar ou outro. É sobre o estilo de vida que o cristão deve ter. Não é sobre eu estar em um lugar ou outro. Não é o local que determina quem eu sou. É quem eu sou em Cristo é que determina como eu devo agir em qualquer lugar que eu for. Então, Pedro vai dizer, sede sóbrios. Sede sóbrios em qualquer lugar que você estiver. Então, o crente ele só pode ter a mente dominada pelo Espírito Santo e pela presença de Deus e nada mais. Continuando no versículo 13. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo diante das perseguições e sofrimentos, Pedro está escrevendo para os nossos irmãos do primeiro século, encorajando eles o quê? A olharem para a frente, para a recompensa futura, para a segunda vinda de Cristo, para a glória que os aguarda, para a plenitude da salvação. E nós, assim, já estudamos sobre isso, que nós já estamos desfrutando da salvação aqui agora, ok? Não tenha dúvida disso. Nós já estamos desfrutando. Mas só iremos desfrutar da total plenitude da salvação somente na eternidade. Então, há uma graça de Deus para nós, que é a plenitude total dessa salvação. Então, a direção de Pedro, a orientação de Pedro é: ponha esperança nisso. Espere por isso de todo o seu coração e com a sua mente aberta, até quando Cristo for revelado a nós. Amém? Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha como o texto começa de novo. Como filhos obedientes. Pedro aqui, quando ele fala como filhos obedientes, era como se Pedro estivesse assim, dando uma chamada, uma indireta para os seus leitores. Porque naquela época da cultura judaica e na cultura romana, era assim, básico, era normal o filho obedecer ao pai. Não se esperava nada, nada mais do filho além da obediência ao seu pai. Então, qualquer leitor judeu ou gentil que vivesse ali no Império Romano, eles iriam entender isso, que obedecer ao pai era assim, algo normal, era um princípio muito grande que eles tinham. Então, quando Pedro fala como filhos obedientes, é baseado naquela cultura. Então, Pedro está dizendo assim, ó, coloque agora no seu estilo de vida a cultura que vocês aprenderam no seu dia a dia. Agora, tem uma reflexão aqui para nós, porque essa cultura de obediência, ela foi quebrada. Porque agora a cultura hoje é desobedecer pai. Eu vou colocar algo aqui, porque nós vivemos hoje uma realidade totalmente diferente do que nós vivemos há 30, 40, 50 anos atrás. Por exemplo, eu lembro muito bem quando eu tinha 5, 6 anos, que quando minha mãe me dava uma ordem, mandava fazer alguma coisa, se eu pegasse, olhasse de cara feia, irmão, o chicote estralava. E não era varinha da correção, não. Era paulada, era taco de beisebol, era o que for. Então a disciplina mudou, está diferente hoje. Quem que é dessa época? Sabe o que eu estou falando? Não é assim? É, não vai olhar de cara feia para você ver. Hoje parece que obedecer pai virou opção. Não, estou mal-humorado, não vou obedecer meu pai. Não estou afim de obedecer pai, não estou afim, ó pai. Estou mal-humorado, acordei assim, viradão, não estou afim. Aí o pai faz o quê? Tá bom, filho, deixa que eu faço. Então, assim, deixa eu dizer algo para nós. Você que é adolescente, jovem, até mesmo para nós, se nós temos dificuldade de obedecer aos nossos pais, imagina então obedecer aquilo que o Evangelho manda. Nós vamos ter dificuldade. E aí nós vamos parecer como jovem, rico, que nós já ministramos sobre isso. Não, não estou afim de obedecer a Jesus, não estou afim de vender os meus bens e dar o dinheiro aos pobres, não estou afim de obedecer. Foi embora. Por quê? Porque nós não estamos afim de obedecer. Então, quando Pedro está falando dessa obediência, ele está trazendo aquela cultura, ele está trazendo essa verdade cultural da época que precisava agora continuar na sua maneira de viver, no seu estilo de vida. Porque agora eles não são mais o que? Inimigos de Deus. Eles passaram a crer em Jesus Cristo, se tornaram filhos de Deus. Então, assim como eles obedeciam seus pais terrenos devido àquela cultura, eles deveriam agora o quê? Aplicar essa cultura também na obediência a Deus. Muito mais a Deus agora. Entendeu? Então, assim, me pergunto, né? Será que nós, se surgir uma dificuldade, tamanha dificuldade, tamanho sofrimento para nós, será que nós continuaremos obedecendo a Deus? Então, eu creio que, assim, que nós estamos aqui, nós temos uma responsabilidade. Nós somos filhos de Deus, somos filhos obedientes, amém? Amém. Então, nós como filhos obedientes, nós temos uma responsabilidade. Eu creio que há uma... Nós temos que virar essa chave da obediência e quebrar essa cultura da desobediência. Porque hoje é moda ser rebelde. É moda, né, você desobedecer pai. É bonito o cara ser rebelde. Eu lembro muito bem quando eu estava entrando nessa fase da rebeldia e minha família me taxou de o quê? Ovelha negra da família. Eu falei, nossa, eu sou ovelha negra da família. Nossa, eu sou bom. Eu achava o máximo, gente. É ridículo. Tá? É ridículo. Hoje você... É ridículo, gente. É feio. Vai obedecer pai. Obedece seus pais, cara. Para com isso. Vai ler a Bíblia, vai orar. Vai fazer alguma coisa na sua vida que preste, pelo amor de Deus. É feio. Nossa, nem vou falar. Continuando aqui no versículo 14, né?
Agora você sabe o que não é obedecer agora.
É. Exatamente. Tadinho. Deixa ela. Versículo 14. Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Quando Pedro fala que não se deixe amoldar, essa palavra que vem do quê? De moldar. Forma, formato. Então, o que Pedro está dizendo é o quê? Não se deixe entrar novamente no formato caído que vocês eram. Porque agora vocês receberam uma nova forma, um novo molde, um novo formato, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o molde perfeito para nós. Então, nós não podemos tomar o quê? A forma do mundo. Não podemos ser iguais ao mundo. Não podemos ser semelhantes ao mundo. Nós, como filhos obedientes, salvos pela graça, nós precisamos ser diferentes em todos os aspectos. Olha o que Paulo fala lá em Romanos. Abra comigo. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amoldar ao mundo é ser diferente. É fazer a coisa certa, mesmo que todos estão fazendo errado. Então, o nosso desejo de nós cristãos, é se amoldar, é ter o formato de Cristo em nós. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos ser o quê? Imitação de Cristo. Porque o que mais vale na nossa caminhada é o quê? É o desejo de Cristo. É a vontade de Cristo se cumprindo na nossa vida, na minha vida. Aí, Elvis, mas os meus desejos? E as minhas vontades? Irmão, com todo respeito e amor, que morra, cara. Que exploda a sua vontade. Que morra os meus desejos, que morra as minhas vontades, para que Cristo viva e reine sobre mim. O nosso desejo é o quê? E a nossa vontade tem que ser o quê? Imitação de Cristo. É ser como Ele é. E como nós podemos ser como Ele? Andando diariamente com Ele. É andando diariamente com Ele, 24 horas, tá? Pode dizer algo, pastor? Pode dizer? Mas já vou dizer que vai doer. Olha, eu tenho 100% de certeza, sem medo de errar, 100% de certeza, que todo desejo, o desejo de todo cristão, o maior desejo do cristão, de todos nós, é passarmos a eternidade com Cristo. Estou certo ou errado? Amém? Por favor, tem alguém que discorda? Levante a mão. Não, né? Graças a Deus. Ia estragar minha mensagem se alguém levantou a sua mão. Estava torcendo para ninguém levantar a mão. Então, eu estou 100% de certeza que o maior desejo do cristão é passar toda a eternidade. Gente, presta atenção. Toda a eternidade com Cristo. A eternidade com Cristo. Certo? Agora, olha o tapa na cara. Como, por favor, me ajuda aqui. Como que nós vamos passar a eternidade com Cristo, sendo que eu não consigo passar um dia na presença de Cristo aqui na Terra? Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu amo Jesus, outro dia eu amo o diabo. Um dia eu sou santo, outro dia eu ando no pecado. Um dia eu alimento meu espírito, outro dia eu alimento a minha carne, os prazeres da minha carne. Você vai querer fazer o quê na eternidade, irmão? Você vai ficar entediado. Porque no céu é só adoração, cara. Então é uma coisa para refletir. Se nós queremos passar a eternidade, como que a gente vai passar a eternidade com Cristo, sendo que eu não consigo passar tempo suficiente com Cristo aqui na Terra? Sendo que eu sou inconstante. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu estou com Cristo, outra hora eu dou a mão para o diabo e saio andando. Não tem como, gente. Então, se nós queremos o quê? Passar a eternidade com Ele, nós precisamos andar como Ele. E o andar, e como nós vamos andar? É um andar diário. O andar com Jesus é um andar diário, de 24 horas, não é de vez em quando. Ah, não, hoje eu estou bem, vou andar. Sabe, dou dois exemplos aqui. Por favor, não estou dando direto para ninguém, porque está aqui na minha mensagem já, tá? O cara está bem, tá? Financeiramente bem, trabalhando bem, família bem, a esposa está maravilhosa, não está enchendo meu saco, está tudo muito, tá tudo ótimo. Aí o cara vem para a igreja e faz e serve, é uma bênção. Aí deu um probleminha, surgiu um obstáculo, uma aprovação, o irmão não deu a paz do Senhor, não vou mais para a igreja. Aí vira as costas. Ou é o contrário, né? O cara precisa de um milagre, precisa de fazer uma restauração, aí ele começa a vir para a igreja. Aí é culto após culto, vem encontro de oração, e começa a fazer vigília, e vai para o monte orar, vai fazer não sei o quê, e ora a Bíblia, e aí quando ele recebe a bênção, obrigado Deus, até mais, até a próxima. E vira as costas. Gente, andar com Cristo é você estando bem ou estando mal. É 24 horas. Não tem dessa, é só de vez em quando. Então, se eu quero passar a eternidade, se eu quero ser como Ele, imitação de Cristo, eu tenho que andar diariamente com Ele. Porque quanto mais eu ando com Cristo, mais eu me pareço com Ele. Você já andou com uma pessoa tempo suficiente e pegou alguns hábitos dessa pessoa? Já? Vou dar um exemplo aqui, vou aproveitar que o Cunil não está aqui. Eu trabalho com o Cunil, certo? Assim, na mesma empresa. Então, uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ele sempre liga para mim, ou eu ligo para ele, e a gente fica lá uma hora e meia conversando, de boa. E fica trocando ideia e tal. Aí eu desligo o telefone, aí eu vou ligar pra Kit de vez em quando, né? Logo em seguida eu ligo pra Kit. E eu percebo que quando eu tô conversando com a Kit, eu tô gaguejando. Porque o infeliz ali é gago. E eu falo assim, cara, por que eu tô gaguejando? Eu quase falei pro Cunil, Cunil, não liga mais pra mim não, porque eu tô gago. Então, é nesse sentido, entendeu? Que quanto mais você, quanto mais eu ando com Cristo, mais os hábitos de Cristo eu tenho. Quanto mais eu ando com Cristo, mais o caráter de Cristo é impresso em mim. Quanto mais eu ando com Cristo, mais eu me pareço com Cristo. É um andar diário. É todos os dias. Tem que andar, quer andar com Cristo? Quer passar a eternidade? Ande com Cristo. Quer ser imitação de Cristo? Ande com Cristo. 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Tem alguns pontos interessantes aqui, que quando Pedro trata esse assunto, qualquer pessoa que fosse, qualquer gente que fosse aprender as escrituras com um judeu, a primeira coisa que ele aprendia era isso. Porque quando qualquer um que fosse ler a carta de Pedro, iria entender essa, quando Pedro escreve, sejam santos porque eu sou santo. Que é uma referência de Levíticos capítulo 11. Que quando Deus diz para o povo de Israel, sejam santos, porque o seu Deus é santo. Então, Pedro está usando aqui novamente o cotidiano daquele povo. Outro ponto interessante é o quê? É a forma de ensino da época. E a forma de ensino da época mais comum não era a pessoa ir para uma faculdade. Nem tinha faculdade, eu acredito, né? É, não dava para a pessoa fazer um mestrado ou fazer um curso online, não. A forma de ensino mais comum da época era o quê? A imitação. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios 11, ele diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a imitação era assim, era comum, era a forma de ensino mais comum da época. Então quando Pedro está falando aqui, sejam santos porque eu sou santo, na verdade ele está ensinando aquelas pessoas a imitar quem é santo. E santo é aquele que os chamou, ou seja, quem? Jesus Cristo. Então sejam imitadores de Jesus Cristo. Então, e é interessante que naquela época também, quando o pai ia ensinar algum trabalho para o filho, né? Ensinar a profissão, e o pai levava o filho até o seu local de trabalho. E ali o filho ficava observando o pai trabalhar e depois ele ficava imitando, até que ele se tornava um profissional naquela área. E acontece hoje, em algumas famílias, acredito eu, que tem seus próprios negócios, né? O filho nem vai para a faculdade, nem faz o mestrado, ele só aprende aquilo que o pai ensinou, e eu vendo seu pai trabalhando, e ele acaba tomando conta da empresa devido a isso. Então, assim, era normal isso acontecer, né? Essa imitação era de algo de pai para filho. Então, quando Pedro diz, sejam santos porque eu sou santo, ele está dando aqui uma referência de paternidade de Deus. Porque agora nós somos filhos, então nós devemos ser como pai, que pai é santo. Nós, então, como filhos, nós devemos ser santos como pai é santo. Aí, Elvis, mas eu não consigo. Como é que eu vou ser santo como Deus é santo? Aqui é um processo. É uma caminhada. E aqui é onde muitas pessoas desistem, saem da vontade de Deus porque não entendem, não entenderam esse processo, né, de entender esse processo de, sabe, de santidade, santificação. Então deixa eu só explicar rapidamente para nós orarmos e finalizarmos e orarmos. Eu já expliquei isso para vocês, nós já estudamos isso, acho que na primeira mensagem dessa carta mesmo, segunda mensagem, que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus e nós somos salvos por ele, nós passamos pelo processo da justificação. Depois nós estamos passando pelo processo da santificação. E quando Cristo voltar, nós passaremos pelo processo da glorificação. Então, nesse exato momento, nós estamos aqui, na metade do caminho. Nesse segundo passo, que é o processo da santificação. Então, não quer dizer que é no estalar de dedos eu vou ser santo. Não quer dizer que, tipo, aí eu conheci Jesus, virei um santão, pode vir pecado, pode vir o diabo, pode vir... Não cai dessa não, irmão. É uma caminhada, tá? No momento que nós conhecemos a Jesus, se você conheceu Jesus há 30 anos atrás, até a eternidade, nós vamos todos os dias nos santificando. Então, a santificação é um processo diário. E Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele conhece o ser humano. Jesus, ele não chamou robôs. Ele não chamou máquinas. Nós não somos máquinas programadas para ser santo. Não, Jesus chamou homens e mulheres pecadores. E pecador precisa de processo. Então, não é instantâneo, não é imediato. É um processo. É uma caminhada. É uma rotina diária de santificação. Até Cristo voltar. Caminha longo. Então, aguenta o tranco, irmão. Amém?